gente recebe uma convidada muito especial. Vamos ver se vocês descobrem. O Teatro Guaíra vai receber aqui nos dias 14 e 15 de fevereiro o espetáculo que marca o primeiro encontro de dois atores maravilhosos, que eu não vou dizer o nome, e quem vai ajudar a gente nessa entrevista, Ayrton Batista Júnior está aqui com a gente. Tusca, eu já posso falar qual o nome da nossa convidada especial?
Olha, você faz uma descrição, daí o ouvinte em casa cria um retrato falado da situação.
Ah, um retrato falado! E daí, assim, eu vou falar o nome da peça.
Tá.
O que só sabemos juntos. Será que alguém já sabe o que, que nós, só nós sabemos juntos? Não.
Vamos deixar.
Ó, Vamos deixar?
Ela vai falar.
Não, porque a gente não tá junto pra saber.
Né? Ai, ó. Quem conhece a voz já se ligou. Denise Fraga tá aqui com a gente no nosso estúdio. Denise, que prazer enorme ter você aqui novamente.
Prazer.
Que delícia aqui em Curitiba. Hoje tá calor, né? Tá gostoso.
Tá, então a Curitiba que a gente que vem pra Curitiba sempre acha que vai sentir um frio, já vim de casaco amarrado na cintura. Mas tá um calor até aqui, né? Ó.
E fala um pouquinho pra gente dessa peça junto com Tony Ramos. Você então, e Tony Ramos juntos.
Bom, isso, né, é um acontecimento
nessa peça,
na minha vida.
O que só sabemos juntos. Como que surgiu essa parceria e como que foi?
Então, essa peça, ela veio do Eu de Você, que foi uma outra peça que eu já tive aqui em Curitiba duas vezes, até no próprio Guaíra, nós fizemos lindamente lá no festival Eu de Você. O Tony assistiu o Eu de Você, o Tony é um amigo querido, nós fizemos A Mulher do Prefeito juntos com a direção do Luiz, depois o 45 do Segundo Tempo, que também é um filme lindo do Luiz, que eu faço também, e o Tony é um dos protagonistas, um trabalho maravilhoso, aliás, está aí no streaming para quem
é
lindo, né? Esse
Volta
filme, não
escola,
é, Tusca? É lindo demais.
Um episódio de
45 do Segundo Tempo. E o Tony é um escândalo nesse filme, ele sempre é um escândalo. Mas aí a gente já tinha trabalhado junto, a gente estreou o Eu de Você. O Tony foi ver em São Paulo. Ele e Lidiane, queridíssimos, foram lá para a nossa estreia. Eu falei assim, ai, que lindo, eles vieram. Quando a gente foi para o Rio, foram de novo assistir. Aí eu falei, nossa, ele veio de novo. Eu falava, nossa, que amor. Ele é um príncipe da gentileza. Feliz daquele que cruzou com o Tony Ramos no caminho, né? O Tony Ramos é essa unanimidade nacional, né? A gente ama ele como artista e ama ele como pessoa. Acho que é louco que ele é um símbolo de muitas coisas, né? Desse cara bacana, né? Desse humanista. E ele, a gente teve a sorte de ter ele perto, ficamos amigos e ele foi ver a peça. Aí ele nos chama para jantar e ele nos fez uma proposta, que ele disse que tinha ficado muito tocado com a peça, que ele não fazia teatro há 20 anos, se a gente topava fazer alguma coisa, não como aquela, porque o Eu de Você é uma peça muito diferente também, não igual, mas que fosse pelo mesmo caminho. Qual era a particularidade do Eu de Você? A gente não tinha um texto prévio, a gente criou a peça na sala de ensaio, no Eu de Você, a partir de cartas que a gente recebeu, e nessa peça agora, a gente criou esses estímulos com coisas que a gente, textos que a gente estava lendo, que a gente queria dizer, a gente começou a conversar online com o Tony, perguntando do que ele queria falar, do que nós queremos falar juntos. Esse nome veio logo cedo, eu adoro esse nome, que é O Que Só Sabemos Juntos. Né? Eu acho até curioso a trajetória, sabe, Grazi, assim, eu fazer uma peça que chama Eu de Você, que termina comigo pedindo as pessoas para olharem para o lado. E na peça seguinte eu apareço ao lado de nada mais, nada menos que Tony Ramos, com uma peça que se chama O Que Só Sabemos Juntos. Né? A gente, de certa maneira, as duas peças, a conversa que elas têm entre si, são peças bastante diferentes, mas é essa incursão com a plateia, a gente rompe a quarta parede também no Que Só Sabemos Juntos. É tão difícil dizer o que é essa peça, porque ela é uma grande experiência. Eu vou usar uma historinha para contar.
Por favor.
Porque eu acho sempre que as histórias contam melhor do que, né, as narrativas. A gente fez a peça lá no Salão de Atos da PUC, em Porto Alegre, um espaço grande. A gente fez uma conversa com o público depois da peça, e uma senhora, assim, uma moça, assim, muito, muito arrumada, que deve ir muito ao teatro, assim, mas aquele público tradicional de teatro, ela parecia ser. E ela falou assim, olha, eu queria te... Ela levantou a mão, levantou para falar e falou assim, eu queria dizer para vocês que eu vim ver uma peça eu não sei o que eu vi, mas eu queria tentar entender por que eu estou tão tocada.
Olha só.
E eu acho que esse remexer, né? E a peça também é muito divertida, quer dizer, a peça cumpre a sua função de divertimento. Aquele lugar que eu gosto, quem conhece o nosso trabalho sabe o quanto eu gosto de divertir alguém ao mesmo tempo que eu deixo essa pessoa em estado de reflexão. E o que a gente viu acontecer com o Que Só Sabemos Juntos em São Paulo, que foi uma temporada que foi a coisa mais linda, porque a gente começou a temporada com toda a temporada, 2 meses esgotados os ingressos. Uau, não tinha mais ingresso quando a gente estreou. E foi muito louco, porque isso se multiplicou o tempo inteiro. Aonde a gente vai, a gente já teve teatros enormes, e agora vamos enfrentar aí esse templo do teatro, que é uma mistura de honra, medo e fascínio para qualquer ator, que é o Teatro Guaíra. Mas estão lá, mas ainda tem alguns ingressos,
mas
porque
tá
é muito grande.
Mas está quase esgotado, eu olhei agora há pouco, tem pouquíssimos.
É, então corre lá, gente, porque eu vou falar. Vocês não vão se arrepender. O que eu posso dizer é que, assim como eu de você, essa peça, O Que Só Sabemos Juntos, tem dado muita alegria para a gente ver o que, que essa peça tem causado nas pessoas, e tem as pessoas voltam trazendo suas mães, voltam trazendo, ai, minha irmã precisa ver.
É para a família toda. Entre aspas.
É, porque a peça fala muito, dentre outras coisas, uma das tônicas da peça, a gente fala sobre escuta, ou a falta dela, essa síndrome do nosso tempo, né? Que a gente tá com a escuta muito deteriorada, né? Esses tempos tão...
Todo mundo quer falar, mas nem sempre quer ouvir.
É, a maioria, eu acho, né, Tusca, a gente tá com uma... Eu acho que a gente está sofrendo de uma síndrome que é, enquanto o outro fala, a gente já está formando o nosso argumento. Mesmo que a gente concorde com o outro, é capaz da gente estar ali construindo argumentos melhores do que os que ele está dando. E a gente vai dizer, não é isso. E a gente já fala um discurso melhor para dizer a mesma coisa. Quer dizer, a gente está conseguindo brigar concordando. É um negócio de maluco.
Sempre querendo ter razão.
E nessa colcha tem textos contemporâneos, como do Arnaldo Antunes, de uma jornalista brilhante, correspondente internacional, que foi da Veja, a Dorit Arazin.
Maravilha, mestra, minha mestra, a Dorit. Quem não conhece, quem não lê Dorit Arazin, ela escreve no Globo todos os domingos. Ela tem um livro lindo chamado Instante Certo, onde ela analisa fotojornalismo. E ela é uma jornalista que escreve humanamente, sem deixar de fazer o seu trabalho de jornalista, mas ela é poética, ela te ensina a viver. Nossa, eu sou muito fã da Dorit. A gente andava lendo muito a Dorit, entramos com texto que nos inspiraram, né? Na verdade, essa colcha desses autores que até está no release aí...
Tem Tchekhov, tem Brecht, isso. Tem João Cabral de Belo Neto, Arnaldo Antunes...
Sim, isso, que na verdade até alguns nem estão literalmente na peça, mas formam esse estofo de inspirações que levou a gente a improvisar, né? Eu e Tony percorre a peça, um casal discutindo, né? E eu acho que as pessoas se identificam muito, né? Muito, todo mundo acaba a peça e fala assim, parecia que vocês estavam lá em casa. Vocês botaram uma escuta lá em casa. Teve uma história muito boa também. Tem muitas histórias boas, mas eu acho que tem umas histórias que são emblemáticas, né? Que uma moça... Logo no início da temporada em São Paulo, ela chegou para mim no final, que as pessoas ficam no final, né, para tirar
Vocês
foto.
Vocês abrem para as pessoas
sim,
conversarem?
Sim, sim. A gente começa na plateia, como eu de você, né, e a gente depois, no final, ainda tem alguém lá para tirar uma foto e tal, e a gente tem um feedback muito grande das pessoas. E uma moça ficou me esperando no final, virou e falou assim, Denise, eu queria te agradecer, porque você acabou de mudar a minha intenção de separar.
Olha...
Eu falei assim, jura? Ela falou assim, porque a gente acabou de sair daqui e meu marido falou para mim... E a gente já saiu, passou pela saída do teatro conversando. E ele virou e falou assim, assim que você se sente? Né? A gente às vezes precisa da arte para fazer a gente se ver, né? Aliás, eu acho que hoje...
Enxergar o outro
grandes,
também, né?
Eu sinto, Grazi, que é muito louco, eu sinto que o teatro está ficando um lugar cada vez mais precioso, Tusca, porque... Eu vejo, por esse feedback e esse contato direto que a gente tem com a plateia, como as pessoas ficam muito surpresas por entrar em contato por entrar num lugar, primeiro, que elas não estão mais acostumadas a ir sozinhas. Porque, sim, desculpa, a gente, eu amo também meu celular, tá, gente? Meu órgão vital fora do corpo. Mas a vida digital distrai muito a gente da essencialidade da, e da beleza da existência e de perceber a vida, né? Da assimilação das experiências. Então, eu sinto que as pessoas, a gente é muito distraído o tempo todo. E o teatro, por ele sugerir que você fique sem o celular, muita gente nem consegue. Eu estava falando aqui antes que a gente já se acostumou que toca o celular. Mas, assim, as pessoas a princípio desligam, às vezes dão uma olhadinha, a gente fica vendo aquelas caras azuis no meio da plateia. Mas quando a pessoa se chega e a peça a captura, e quando a peça é boa, eu acho que essa peça tem sido, captura a pessoa, ela entra num lugar que ela não conseguia mais chegar. E aí aquele lugar se torna um lugar muito precioso. Eu não sei, eu sei que eu tenho minhas utopias, mas eu tenho a impressão que o teatro vai ficar cada vez mais um lugar mais procurado e mais precioso por ele promover o mergulho a que a gente não está mais acostumado.
Eu tenho uma experiência com teatro e cinema que a justificativa que eu dou é isso. Eu vou muito... Bom, o teatro é uma situação diferente porque é a única da arte que ela só existe naquele instante, naquele momento, né? Um quadro você transporta daqui para lá, o quadro é o mesmo, a música você ouve aqui ou ali, não muda nada, mas o teatro é a única manifestação artística que o que você apresentou ontem só existiu ontem.
Só. E é um pacto, é o que só sabemos juntos.
Olha. Amanhã a peça vai ser diferente, né? Então, eu acho que o que você está falando, assim, eu tenho essa situação. Mas você costuma ir ao cinema? Não, porque eu costumo, porque é o único lugar onde eu vou ficar ali 2 horas fechado e não vou ficar tentado a olhar o celular para ver se tem uma mensagem, vou entrar no filme e isso vale também para o teatro. Acho que até isso. mais forte no teatro, porque
no cinema, no outro dia eu fui no cinema à tarde, eu adorei ir ao cinema à tarde sozinha, ver os filmes que eu quero ver. E do meu lado tinha uma moça que ela ficou o tempo inteiro no celular, como ela deve ficar na casa dela quando ela vê na tela dela, né? E não tem o constrangimento de ter alguém ali em cena. O teatro, eu acho que ainda tem uma coisa, Tusca, que é mais preciosa ainda, que é a experiência coletiva de assistir compartilhando, né? Essa palavra que a gente usa tanto, compartilhar, e na verdade a gente não compartilha nada, né? A gente fala, compartilhou o vídeo. Não vi junto com ele na mesma hora, a gente só rindo enviou, junto, né? A gente só viu em horas diferentes, não compartilhou. Sim. E eu acho que o teatro tem esse verdadeiro compartilhamento que é simultâneo. E uma pessoa, por exemplo, que está do teu lado e ela funga, ela talvez te dê coragem para chorar aquele choro que você não estava conseguindo chorar. Né? Uma pessoa que ri do teu lado, ela te ajuda a entender, completar o entendimento da piada que você não entendeu muito bem. Essa experiência de assistir junto, ela é muito preciosa. E ela te dá muita força, essa irmandade. Tem um texto que eu falo no Eu de Você, da Simone de Beauvoir, que eu amo, que fala uma expressão que eu adotei para mim, quase como editorial da minha vida, que ela fala, nós artistas, nós compartilhamos essas experiências terríveis que a gente conta no teatro, né, com o público, para que o público reconheça nos seus sofrimentos individuais o consolo da fraternidade.
Uau!
Eu acho, e ela fala, essa é uma das funções essenciais da arte, superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. E eu acho isso muito perfeito. A gente não sabe, mas a gente, no teatro, a gente tem a sensação de que, meu, esse problema não é só meu.
É coletivo.
E eu estou me sentindo sozinha, mas eu não estou sozinha. Eu estou sozinha junto com um monte de gente que está também se sentindo sozinha. E essa sensação de partilha, de que aquilo não é só meu, no mesmo texto da Simone de Beauvoir fala, a dor partilhada deixa de ser um exílio. E ela, você vê que você faz parte de uma coisa muito maior que essa humanidade. Aí a vida não é bolinho para ninguém, mas cada um ao seu modo lida como pode.
Denise Fraga, em cartaz com o Que Só Sabemos Juntos, com Tony Ramos. Sexta e sábado, do Teatro Guaíra, é as sessões às...
As sessões às 20 horas.
21.
Oh, meu Deus. 21, gente. 21.
Na sexta e no sábado. Mas dentro de tudo que você falou até, você vem passando desse espetáculo, eu tenho a impressão de que se você tiver um livro na bolsa, você for lendo, amanhã você encontra o Tony Ramos, e daí tem uma coisa que se pinça daquele livro, isso passa a integrar o espetáculo em algum dia, alguma hora, mudou muita coisa desde
não,
no
não
início?
Não, assim, a gente é muito partiturado, sabe assim, digo partiturado, a gente tem um espetáculo, porque assim, a gente tem com a gente em cena quase uma mini orquestra dessa vez, no Eu de Você tem uma banda de três, nesse tem cinco, porque nós temos também uma saxofonista e uma trompetista, nós temos metais, aí tem a Clara Bastos no contrabaixo acústico, a Priscila Brigante na bateria, a Ana Rodrigues no piano, então a música no espetáculo, o espetáculo funciona quase que, eu falo que nessa peça a gente fala que é quase um concerto para teatro e orquestra, porque a gente, ao mesmo tempo, aquela música, a direção musical da Fernanda Maia, linda, né? E o Luiz fazia muito essa coisa, o Luiz de Lasso, o diretor do espetáculo, né? Fazia muito essa conversa da música com o texto. Então, isso, de alguma maneira, cria uma partitura que não dá muito para a gente falar, ah, agora eu vou falar isso aqui. A gente não foge muito. Tem os lugares, digamos, que são lacunas que a gente preenche toda noite, porque também a gente vai para a plateia, a gente tem uma conversa com a plateia. Então, o espetáculo é muito móvel. Isso que você falou, que cada espetáculo é muito único, no que só sabemos juntos, ainda é mais. Aquela noite é aquela noite. Ela não existe de novo, sabe?
Imagino. E além da Fernanda Maia, que você citou, né, que é compositora e escritora, a gente tem a participação de outros artistas também muito, nesse espetáculo, né? Várias linguagens aí.
É meio como um pouco. Essa criação, né, da gente na sala de ensaio. Zé Maria, que é nosso produtor e um homem de teatro, um artista incrível, um provocador incrível. A gente junto teve o Vinícius Calderoni escrevendo com a gente na sala de ensaio. Né? Então, a iluminação do Wagner Antônio é linda, o cenário da Duda é linda a peça, além de tudo. Assim, do jeito que eu falo, parece que a gente faz cada hora uma coisa à noite, mas é um espetáculo muito estruturado como espetáculo, porque a gente... Ah, porque eu acho que a gente precisa sempre ter o compromisso, Tusca, de oferecer, eu sempre falo, a gente não pode deixar de ser encantador, de ser espetaculoso. O público quer ver um espetáculo de qualidade, né? Não é questão de qualidade, mas aquela coisa linda que o teatro proporciona, a beleza. A gente, de uma certa maneira, eu acho que a gente tem uma obsessão por embrulhar para presente a vida cotidiana. E na medida que a gente embrulha para presente a vida cotidiana ali no papel de presente da arte, né? Então faz um espetáculo muito espetáculo, que parece mesmo uma grande coisa, tem cinco musicistas em cena, é uma coisa linda. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de algo extremamente reconhecível. A gente está falando das nossas memórias. Aí eu falo um texto lindo no início da minha casa de infância. O Tony também trouxe a sua casa de infância. E aí a gente suscita.
Casa de infância em Arapongas.
Isso,
aqui no Paraná.
Ele nasceu em Arapongas, isso mesmo. Mas ele fala dessa casa, já em São Paulo, né? Que ele vivia com a mãe e com a avó. É, nessa casa, a mãe professora. É tão comovente. E aí, quando a gente abre um pouco isso para a plateia e suscita uma memória da plateia, você vê que todos somos iguais. Todos tivemos casas de infância. Todos lembramos do cheiro da nossa casa de infância, do cheiro da panela no fogo na casa da nossa avó, sabe?
Cheiro do isso feijão, eu lembro sempre do cheiro do feijão
não é,
da minha avó.
E isso é um lugar em nós que nos constitui muito fortemente. E a gente, na vida corrida, muitas vezes a gente deixa de pensar nessas coisas que fazem tanto parte do nosso DNA, né?
Eu queria que a Denise falasse um pouco, já que a gente está falando dessa situação de celebração do teatro, né, de cada vez o teatro ser um espaço mais urgente, mas a arte brasileira vive um momento de euforia com a indicação de Ainda Estou Aqui ao Oscar, com as nominações para melhor filme internacional e melhor atriz para a Fernanda Torres. E você acompanhou o início da carreira da Fernanda Torres, né? Vocês, assim, embora você de São Paulo, era do Rio de Janeiro, mas você...
Não, eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio.
Ah, você é do Rio?
Isso, a gente é bem contemporâneo,
inclusive.
Você começou
no teatro em São Paulo, né? Que você começou no teatro em São Paulo.
Não, comecei teatro no Rio, com um grupo de teatro, que eu fui para São Paulo depois fazer a peça Trair e Corsário é Só Começar, que foi um grande sucesso. E foi o que foi me deixando lá, e depois eu fui ficando, e fixei raízes. Mas, assim, foi uma cidade também que eu escolhi viver, que eu sou apaixonada por São Paulo. Mas assim, sim, e eu trabalhei com a Nanda no Vida ao Vivo Show, que foi um programa que a gente fez junto, que era eu, Pedro Cardoso, Luiz Fernando, Guimarães, Débora Bloch e a Fernanda Torres, que a gente, direção do Jorginho Fernando, era uma farra, aquilo foi uma coisa adorável de fazer. E eu fiquei muito feliz. Gente, a gente estamos em festa, né? Sim. Fora o trabalho magnífico que a Nanda fez no filme, que é lindo, um trabalho de atriz grandioso. É um conjunto de coisas confluindo para um lugar de brilho, que é essa história sendo contada. Ser essa história a história que o público brasileiro vai ver em massa e torcer, como se torce para um time de futebol, pelos artistas, né? Nessa hora. É uma história que eu sinto que é muito importante ser essa mulher, a personagem da Fernanda, e fora do que a Nanda, ela é uma mulher muito inteligente, interessante, além de ser a grande atriz que é.
Grande escritora também.
É escritora, que é exatamente isso que eu ia falar, e ela fala coisas brilhantes, coisas muito interessantes. Então, ela está nesse lugar, com tudo isso junto. A gente ter um filme que está contando uma história que nos foi sonegada, né, Tusca? A gente, uma história que não nos contaram na escola, e nossos pais também tinham muito medo de nos contar. Então, é uma história que, assim, que é muito bom que a gente saiba através dessa vida íntima, né? Da vida íntima dessa família, que teve uma pessoa desaparecida, um pai arrastado de casa. Então, é muito bonito tudo isso. Estamos torcendo, temos muitas chances ainda. A gente não acreditava que era possível o Globo de Ouro, foi. E agora a gente sabe que é muito possível que ela ganhe. E, fora do que, além de tudo, é uma extensão de Fernanda Montenegro nessa história toda, que é o nosso ícone, é o nosso símbolo máximo, uma pessoa que é um esteio para todos nós, né?
Denise Fraga, então, a gente está falando hoje aqui sobre o que só sabemos juntos, então, dia 14 e 15 de fevereiro aqui no Teatro Guaíra, lá no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto. Ingressos, então, quase esgotando. A apresentação, então, vai ser às 9 horas da noite, né, Denise? Faz teu último convite aí para os nossos ouvintes.
Ai, olha, gente, eu vou falar, não deixa de ver. Eu falo, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é que eu vejo o que acontece com as pessoas com essa peça. Eu vejo a reação que as pessoas têm tido. Foi essa, é uma comoção que acontece. É uma coisa que eu falo, é tão difícil até eu falar o que, que é a peça, porque a peça, para a gente também, ela é uma surpresa muito feliz. Então, é uma experiência que acontece a cada noite, que toca muitas pessoas, para a gente falar junto dessa coisa. É um trocadilho, mas é essa coisa que a gente só sabe junto. Juntos. Essa coisa, o teatro ainda é esse lugar, esse ritual poderoso de reflexão e prazer. Fala sério, que lugar é um lugar onde você vai te dar ao mesmo tempo prazer, lazer, gosto, divertimento e ainda vai te fazer pensar como ainda é fascinante a existência? O nome desse lugar é teatro.
E você vê, além da Denise Fraga, né, Tusca, o Tony Ramos.
Sim.
Que não conseguiu estar com a gente aqui hoje,
porque
mas...
o Tony é um trabalhador do Brasil. O Tony é um trabalhador para todos nós. Nós estamos aqui falando e ele está gravando.
Olha
ele já
só,
tá gravando a nova novela. E ele vai chegar aqui hoje à noite. E amanhã de manhã nós estamos lá esperando vocês.
Muito
com
obrigada.
Com muito gosto.
Obrigada
a vocês.
A peça que tem um antes, durante e depois.
É.
Começa antes a peça propriamente dita, vai se desenvolvendo.
É, a gente está lá, a gente recebe o público na plateia.
Ah, que delícia, maravilha. É um prazer enorme. Muito obrigada, viu, por ter vindo.
Imagina,
e a gente se
obrigada
vê
obrigada
a
vocês, gente. Muito obrigada.